Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça, amor e paz. Amém? Deixa eu dar um conselho para você, queridos. Esse é o momento que eu sempre vou estar cobrando vocês. É o momento que você saiu da tua casa, tomou o seu banho lá. Então, pela misericórdia de Deus, queridos, escute a palavra de Deus. Não cochila não, queridos. Não conversa, não anda não, gente. Nós costumamos dizer, mas o pessoal do mundo fala muito, mas como é que vocês conversam com Deus? A palavra, queridos. E se você sai da sua casa para ouvir a palavra de Deus, mas chega na casa de Deus, não fica quieto, anda, conversa, dorme, queridos. Deus não aceita o teu culto. Eu estava, e vou pedir isso para vocês, queridos. Deus estava me cobrando muito falar sobre uma palavra, e essa palavra fala muito sobre guerra espiritual. E esse é um assunto muito delicado, queridos. Tem informações ali que Satanás, o diabo, não quer que de maneira nenhuma você fique sabendo. E a gente que ministra a palavra, os pregadores sabem do que eu estou falando. Quando a gente resolve preparar uma palavra dessa, a gente passa um aperto, queridos. A gente sofre um bocadinho. Então vou estar pedindo para a igreja interceder, queridos, que Deus está me levando. A mensagem está quase pronta, queridos. Um dia, pela misericórdia de Deus, quando Deus me der a oportunidade, eu vou pregar essa palavra. Por que você está falando isso, pastor? Porque domingo que vem, queridos, eu não sou muito de falar, você nunca vai me ouvir falar sobre política, essas coisas tal, no púlpito, mas eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Não sobre os políticos, os candidatos, não, queridos. O pastor Rubens falou aqui no, na oração antes. Mas por trás, queridos, de toda essa eleição, se você pesquisar, se você ficar sabendo, queridos, tem muito trabalho de macumbaria, de bruxaria, de maçonaria. Tem muita coisa podre por trás disso, queridos. E qual o dever da igreja? O dever da igreja é quebrar isso. Quebrar toda a obra da macumbaria, toda a obra da feitiçaria. Por quê? Para que essas eleições sejam limpas. Ganhe quem tiver que ganhar, queridos. Porque por mais que nós oramos e clamamos a Deus, queridos, a decisão vai ser sua. A decisão vai ser do homem. Nosso dever como igreja é orar para que todo trabalho que não pertence a esse tipo de coisa caia por terra. Nosso trabalho é quebrar toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Porque tem muita coisa envolvida atrás disso, queridos. E é isso que nós precisamos fazer. Amém? Queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus num texto muito conhecido. 2 Crônicas, capítulo de número 7, queridos. 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do verso de número 11. 2 Crônicas. Verso 7, capítulo 7, verso 11. Quem abriu aí, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então farei com que seja provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram aos outros deuses, se prostraram diante deles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha repreender, Papai, tudo aquilo que venha atrapalhar os teus filhos de ouvir a tua palavra, Deus. Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos, e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Tema da ministração, queridos: o arrependimento gera bênção. O arrependimento gera bênção. Por quê, pastor? Porque o arrependimento, queridos, ele tem um poder de nos aproximar de Deus e de trazer um alinhamento da nossa vontade, da nossa vida, com a vontade de Deus. Quando a gente lê todo esse texto aqui, queridos, de 2 Crônicas, a gente percebe que Salomão está acabando de concluir a construção do templo de Deus. E na verdade, queridos, a palavra hebraica para o templo que Salomão está construindo para Deus é palácio. Então Salomão não construiu para Deus apenas um templo. Salomão construiu para Deus um palácio, um lugar onde o Senhor iria exercer o seu reinado, a sua presença e o seu governo pleno. E a oração de Salomão, queridos, no dia da inauguração do templo, ela começa um pouco antes, lá em capítulo 6 de 2 Crônicas, e vai até esse capítulo 7 de 2 Crônicas. É uma oração muito longa, é uma oração muito extensa. E se você perceber que eles, em todo o tempo, Salomão está pedindo a Deus a bênção sobre toda Jerusalém e a bênção sobre todo Israel. Então, quando a gente lê lá no livro de Daniel, no capítulo 6, quando Daniel orava com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, e talvez nós não compreendemos muito bem isso, talvez nós não entendemos muito bem porque que Daniel orava dessa maneira, mas no dia da inauguração do templo, queridos, Salomão, ele faz uma oração, na oração de Salomão, ele diz assim: Senhor, se o teu povo pecar, e o Senhor os enviar para o cativeiro, e lá do cativeiro, Senhor, da onde o Senhor os enviou, se eles orarem com as portas abertas em direção a essa casa, Salomão diz: Senhor, ouve dos céus e perdoa os seus pecados. É por isso que Daniel, lá na Babilônia, ele ora com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Por quê, pastor? Porque a oração de Salomão ecoou até os dias de Daniel. E o pedido de Salomão, que eles, ao longo dessa oração, que ele estava dessa oração que ele fazia quando ele estava consagrando o templo, o pedido de Salomão é para que Deus fizesse dessa casa, desse templo, um lugar de bênção, um lugar de provisão e principalmente um lugar da manifestação da presença de Deus. E em tempo todo Salomão fica pedindo a bênção de Deus sobre a terra de Israel. E quando Salomão termina a sua oração, quando ele termina de orar, diz que Deus se apresenta a Salomão e começa a conversar com Salomão. Por quê? Porque eu já disse aqui, queridos, oração não é monólogo, onde somente você fala. Oração é um diálogo, queridos. Você fala e Deus responde. E quando o Senhor responde a Salomão, O Senhor diz assim a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas observa que Deus está falando nessa conversa com Salomão, Deus está falando de arrependimento e de conversão. Deus está falando o quê? De perdão e de restauração. Nesse texto aqui, Salomão, Deus ele faz a Salomão uma proposta condicionada a uma postura. E a postura que Deus requer do seu povo aqui no texto que nós lemos, queridos, é uma postura de arrependimento. É uma postura de conversão, de mudança de vida. Então o Senhor diz assim: Salomão, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, aí eu vou ouvir as suas orações, aí eu vou te perdoar, aí eu vou te sarar, aí eu vou te curar. E na verdade, queridos, a postura de arrependimento, uma atitude de arrependimento que um homem tem, que uma mulher tem, e até mesmo um povo tem diante de Deus, é uma postura que toca o coração de Deus. E por que que toca o coração de Deus, pastor? Porque arrependimento, queridos, no seu sentido literal, é a volta à presença de Deus, é a volta à santidade de Deus. E isso toca o coração de Deus. Porque quando eu desejo voltar para a presença de Deus, voltar para a santidade de Deus, isso significa que eu sinto saudade da comunhão com Deus. Significa que eu tenho uma necessidade de falar com Deus, de estar junto com Deus. E isso toca o coração de Deus. Porque quando Deus vê em mim e vê em você um arrependimento genuíno e verdadeiro, queridos, Deus ele se volta com a presença dele para nós. No Antigo Testamento, queridos, isso aqui era tão forte. Essa ideia do povo se arrepender, que os profetas, eles tinham a missão e a necessidade de levar a mensagem de arrependimento ao povo, para que o povo se convertesse, para que o povo se arrependesse. Então a missão do profeta no Antigo Testamento era essa: de confrontar o pecado do povo, para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Já a missão do sacerdote era diferente, queridos. A missão do sacerdote era pegar essa confissão dos seus pecados e levar até Deus, para que Deus perdoasse seus pecados. Agora, preste atenção numa coisa, queridos. A profecia bíblica, ela é tão carregada de mensagens e de palavras de Deus, que por algumas vezes nós vamos encontrar na Bíblia alguns profetas usando situações muito extremas para fazer o povo de Israel entender a necessidade do arrependimento. É como se eles, os profetas do Antigo Testamento, estivessem suplicando para que o povo se arrependesse. Então eles apelavam para situações extremas, isso por orientação de Deus, queridos. Você vai encontrar lá em Isaías capítulo 20, versículo 3, a Bíblia mostra para nós, queridos, que o profeta Isaías, durante 3 anos e meio, andou nu. E a expressão bíblica ali sugere que as costas do profeta estavam descobertas, estavam nuas. Isaías estava expondo a sua nudez, a sua vergonha. Isso durante 3 anos e meio, queridos. Isso parece loucura. E realmente nesses dias aqui, pessoas estavam chamando Isaías de louco, falando que ele tinha perdido o juízo, falando que ele estava louco. Mas isso foi por orientação divina. Para quê? Para mostrar a Judá, queridos, o que iria acontecer com eles quando o cativeiro viesse. Ou seja, Israel seria exposto à sua vergonha. Ele estava apelando para que o povo se arrependesse e se convertesse. Um outro profeta na Bíblia, queridos, que fala dessa situação extrema, o profeta Ezequiel, queridos. Capítulo 4 do livro de Ezequiel, queridos, mostra para nós lá, e olha que coisa terrível, queridos. Depois você lê lá e olha que coisa terrível que Deus manda o profeta Ezequiel fazer, para que o povo se arrependesse. Deus pede para o profeta Ezequiel, queridos, fazer tortas de fezes. E o pior, queridos, Deus dá todos os ingredientes para ele. E pior ainda, eram fezes humanas. Tanto é que o profeta Ezequiel chegou a questionar Deus: mas Senhor, fezes humanas? Deus disse: tá bom então, Ezequiel, que sejam fezes de animais, mas você vai fazer essas tortas cozidas em cima delas, para que Israel compreenda a necessidade do arrependimento e da conversão e também da humilhação. Porque esse tema na Bíblia, quer dizer, é um tema muito sério. É tão sério que quando chega no Novo Testamento, já começa falando de uma mensagem de arrependimento. João Batista, quando ele começa a pregar, ele fala de uma mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista é uma mensagem de uma palavra só, de um tema só. João Batista só tinha um foco: metanoia. E eu preguei aqui esses dias, queridos, metanoia não é remorso. Metanoia é arrependimento, e o seu sentido literal é mudança de natureza. O que implica, queridos, em mudança de postura completa, mudança de comportamento. Isso é arrependimento. Então essa é a mensagem de João Batista: arrependei-vos. O que João Batista está pregando é: arrependam-se. E quando alguém chega perto dele para querer enganar ele, para querer bajular ele, ele diz assim: bando de cobra, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O próprio Jesus, queridos, quando começa a pregar a mensagem, quando ele começa as suas mensagens lá em Mateus capítulo 4, 5, 6 ali, Jesus também começa falando da mensagem de arrependimento. E Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E os apóstolos de Jesus, queridos, eles também assimilaram essa concepção. Eles também assimilaram essa ideia. E eles também pregavam sobre arrependimento. Atos capítulo 3, queridos, versículo 19. O apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, ou para que venha o tempo de refrigério. E tempo de refrigério ali, queridos, em Atos capítulo 3, versículo 19, significa restauração. Por quê? Porque toda restauração que Deus vai operar na sua vida, queridos, vem acompanhada de arrependimento. Então entenda, queridos, não existe. Não há restauração, não existe restauração sem o arrependimento. E presta atenção numa coisa muito interessante, queridos. O arrependimento, ele requer um posicionamento. Provérbios 28, versículo 13, diz lá assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa, este alcançará misericórdia. Então arrependimento, queridos, sem posicionamento, é apenas sentimentalismo. E Deus não é sentimental. Então quando eu me arrependo de alguma coisa que eu estou vivendo ou que eu fiz, subentende-se, queridos, que eu tenho que me posicionar acerca disso. Por outro lado, queridos, um posicionamento sem arrependimento é apenas racionalismo. E isso também não resolve o meu problema, queridos. Porque se eu decido apenas abandonar algo porque está me incomodando, porque eu não quero mais, eu me posicionei, mas eu não me arrependi, não resolve o meu problema. Por quê, pastor? Porque a ação do Espírito Santo não operou na minha vida. Porque arrependimento não é sentimentalismo, nem é racionalismo. Arrependimento é mudança de vida, é transformação, é mudar o caminho, é a operação do Espírito Santo agindo em mim e trazendo a minha vida para uma nova trajetória, para um novo rumo. Isso é arrependimento. É o Espírito Santo nos colocando numa nova trajetória de vida. E Deus, ele faz tanta questão, queridos, da nossa experiência de arrependimento, que a Bíblia diz que o Senhor nos deu o Espírito Santo que gera em nós esse arrependimento.
Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, lá no versículo 10, diz que o Senhor opera em nós uma tristeza que gera arrependimento. Tristeza, segundo Deus, que gera o arrependimento. Você já percebeu que quando você faz uma besteira, quando você erra, traduzindo, quando você peca, você percebeu que você fica triste? Você percebe que você fica desconfortável? Te dá uma sensação terrível? E quando você vem para o culto, a impressão que dá é que você é a pior pessoa que está ali dentro? Isso quando você vem para o culto. Porque quando nós estamos nessa situação, nós não queremos ver ninguém. O que é isso, pastor? Isso, quer dizer, é o Espírito Santo operando em nós uma tristeza que gera arrependimento. Mas isso, queridos, quando o Espírito Santo faz, não é para você deixar de vir para o culto. Não é para você ter vergonha de vir para a igreja. A tristeza, segundo Deus, não é para isso. A tristeza, segundo Deus, é para que você e eu não venhamos a permanecer no estado que nós nos encontramos naquele momento. É para você ter consciência do erro e aí sim se arrepender. Porque uma coisa que nós temos que entender, queridos, é que Deus não espera que nós não venhamos a pecar. Deus sabe que nós vamos pecar, queridos. Por quê? Porque Deus conhece a nossa natureza. Deus sabe que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, que a nossa natureza é uma natureza decaída. O que Deus não quer é que nós venhamos a nos tornar cativos de nebilhinhos. Eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas, se pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E advogado no texto ali, quer dizer, é aquele que intercede. Porque enquanto Satanás, cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. Mas agora, qual é o poder que o arrependimento tem sobre a minha vida, pastor? Qual é a bênção que o arrependimento gera sobre a minha vida? Primeiro, queridos, o arrependimento gera a bênção da transformação. Quando o arrependimento é genuíno, queridos, alguma coisa vai mudar na sua postura de vida. Porque se arrependimento é metanoia, e metanoia significa mudança de natureza, então significa dizer que quando eu experimento arrependimento, aquela situação ou aquele pecado que me escravizava não me escraviza mais. O arrependimento genuíno, ele anula o poder do pecado sobre a tua vida, queridos. Porque quando eu me arrependo, aquele pecado que me dominava já não me domina mais. Por quê? Porque o arrependimento tem o poder de quebrar todo o laço e todo o peso do pecado sobre a tua vida. Livro do profeta Isaías, queridos, lá no capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça. E o texto segue, Isaías diz assim: e eu vi serafins que com duas asas cobriam seus olhos em reverência a Deus, com duas asas cobriam seus pés em reverência à missão da igreja, e com duas asas eles voavam, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. E o texto segue, Isaías diz: quando eu vi, eu gritei. E Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o texto segue e diz que só aí então Isaías consegue ouvir a indagação de Deus, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É por isso que Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então, se o arrependimento não gerou na tua vida uma transformação, que ele significa dizer que eu tenho uma notícia triste para você. Você ainda não experimentou arrependimento. Porque quem se arrepende, que eles experimentam arrependimento, a sua vida toma um novo rumo, a tua vida toma uma nova direção. Por quê? Porque quando o arrependimento é genuíno, é a ação do Espírito Santo te colocando numa nova trajetória de vida. Então o arrependimento gera, queridos, a bênção da transformação. Por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, dentro de você, e fazendo de mim, de você, uma nova criatura. Segundo, queridos, o arrependimento, ele anula uma sentença. O arrependimento, ele anula uma sentença, seja uma sentença de morte, seja uma sentença de destruição. A sepultura é fechada quando você se arrepende. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Senhor chama Jonas e fala assim para Jonas: Jonas, vai até Nínive, porque a sua iniquidade, a sua maldade subiu até mim. E Nínive, queridos, é a capital da Assíria. A Síria, queridos, é a capital mundial do império. E a Síria, queridos, era muito conhecida por sua tirania, mas principalmente, queridos, conhecida por sua violência exagerada. Os soldados assírios dizem que quando eles invadiam as nações inimigas, eles retalhavam os soldados, não apenas matavam, eles retalhavam os soldados. Eles violentavam as mulheres e depois rasgavam os ventres das mulheres. E essa nação, a Assíria, ela já tinha destruído outros reinos que ficavam atrás de Israel. Só que agora a Assíria está vindo para cima de Israel para destruir a nação de Israel. E Nínive é sua capital com 600 mil habitantes. E o Senhor olha para Jonas e fala: Jonas, vai até lá. Prega para eles, porque essa maldade chegou até mim. Vai lá, Jonas, e prega para eles. Fala sério, Nínive é a capital do império mundial, que está destruindo todo mundo, e agora está marchando para cima da minha nação, para destruir a minha nação. É o que Jonas pensou. Jonas pensa e fala: vou não, eu ir lá, esse povo violento, que quer destruir a minha nação, vou não, eu quero mais é que o Senhor nos mate, que eles morram tudo. Então, irmão, se você analisar a postura de Jonas sob o aspecto do patriotismo, Jonas tinha toda a razão de não ir. Jonas tinha toda a razão de fugir. E, aliás, Jonas estava se colocando aqui na condição de herói. O que ele está falando? Ele falou: eu perco a minha vida, mas eu salvo a minha nação. Mas Deus pensa diferente. Deus pensa diferente. Deus queria que os ninivitas o conhecessem e se arrependessem. Mas aí a Bíblia diz que Jonas vai lá para o porto. Sabe o que ele faz? Ele compra uma passagem. Para onde? Para Tarsis, para o lado contrário. E não vai para Nínive. Aí o texto diz que passou alguns dias. Deus olha para Jonas e fala: Jonas, o que você está fazendo? Você mudou da rota que eu tracei para você? Você mudou o caminho que eu mandei você ir? Você está me desobedecendo no GPS, Jonas? Aí Deus fala para Jonas: eu vou ter que reorganizar o seu caminho. Eu vou ter que colocar você no caminho de volta. E a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 11, que Deus, ele segura o vento na palma da sua mão. E quando ele abre a mão, diz que os mares se revoltam e se movem. Então, quando Deus abriu a mão, o navio que Jonas estava começou a se despedaçar. Aí os tripulantes daqueles navios começaram a jogar as cargas tudo fora. Para que o barco não afundasse, começaram a jogar tudo fora. E Jonas estava onde, pastor? Jonas estava no porão do barco, irmãos. Fazendo o quê, pastor? Dormindo. Quando aqueles camaradas jogaram tudo que estava em cima do barco fora, e não tinha mais nada para jogar, eles foram num convés, lá no porão. para jogar o que tinha lá fora. Quando eles descem lá, quem estava lá dormindo? Um estranho para eles. Quem era estranho? Jonas. E alguém chega para Jonas e fala: Jonas, ô estranho, o que você está fazendo aqui? Você não está vendo que o barco está afundando? Que nós estamos perecendo, que nós vamos morrer? E você está aqui dormindo? Diz que pegaram Jonas e levaram para o comandante. O comandante chegou para Jonas e falou assim: quem é você? De onde você vem? Para onde você está indo? Qual é a sua terra? Quem é o seu Deus? Clama a Ele, para que porventura Ele venha nos livrar dessa tragédia. E Jonas diz assim: olha, enquanto eu permanecer nesse barco, essa tragédia vai continuar. Se vocês me jogarem para fora desse barco, essa ventania para. Eles perguntaram: como assim? É? Eu sou hebreu. Eu sou fugitivo dos deuses de Israel. E eu desobedeci ao meu Deus. Eles falaram: ah, é? Tá bom. Então que o Deus de Israel seja contigo. Só que, irmãos, o que eu acho mais incrível nessa história de Jonas, e olha que interessante, queridos, é que mesmo Jonas fugindo de Deus, mesmo Jonas desobedecendo a Deus, Jonas ganhou todo mundo daquele barco para Deus. Como assim, pastor? Leia o texto. Você vai ver lá que eles fizeram um altar no navio, queridos, e ofereceram sacrifícios ao Deus de Israel dentro do navio. Daí jogaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que veio um grande peixe e engoliu a Jonas. E a Bíblia diz que de algum lugar dentro do peixe, Jonas faz uma oração a Deus. E a oração que Jonas faz a Deus é: Senhor, das profundezas do inferno, eu clamo a Ti. E diz que Deus deu ordem ao peixe. E o peixe foi até um lugar que ficava até 3 dias de Nínive e cuspiu Jonas para fora. Jogou Jonas para fora. Só que Jonas, queridos, é o único profeta na Bíblia que você vai ver que está pregando e torce para o povo não se converter. Repara bem, queridos. Jonas está pregando, mas não quer que aquele povo se arrependa. Ele quer que morra tudo. Tanto é que o texto diz que quando ele termina de pregar, ele sobe para o monte. E lá do monte ele fica olhando para a cidade para ver Deus destruir a cidade. Jonas estava torcendo para a tragédia acontecer. Só que o texto diz que a notícia da pregação de Jonas chegou até o rei de Nínive. E quando a notícia chega, olha o que o rei manda fazer. Por 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem velhos. Jejum absoluto. E a Bíblia diz, queridos, que no 3º dia Deus recebeu o jejum dos ninivitas. E Deus mudou a sentença. Deus anulou a sentença. E aí Deus chega para Jonas e fala: Jonas, os ninivitas se arrependeram. E Jonas, nervoso, né? Queria que aquele povo morresse. Jonas falou: o que eu tenho a ver com isso, Senhor? Estava brabo. Deus falou: você nada, Jonas, mas eu tenho. Significa que eu não vou mais matar eles. Aí Jonas disse: eu sabia, sabia que se eu viesse pregar esse povo aqui, esse povo ia se arrepender, que eles iam ouvir a tua palavra e que o Senhor não ia matar eles. Daí a Bíblia diz lá, o texto diz que Deus, ele fez brotar da terra uma relva, uma espécie de planta que fez sombra, e Jonas dormiu debaixo dessa sombra da planta. E Jonas está lá tranquilão, dormindo debaixo da planta. De repente Deus faz também brotar um verme. Esse verme, ele fere a raiz da planta, e a planta morre. E o sol começa a bater na moleira de Jonas, e Jonas acorda revoltado. Ele briga com Deus: está vendo aí, nem dormir eu posso mais. O Senhor matou a planta que fazia sombra para mim. E Deus olha para Jonas e diz assim: Jonas, Jonas, por acaso você plantou essa relva? Foi você, Jonas, que plantou essa planta? Não, Senhor, não fui eu. Você regou essa planta, Jonas? Não, Senhor, eu não reguei. Então, Jonas, Você reclama de uma planta que nasceu pela manhã e morreu à tarde, que você não plantou, que você não regou, e eu não teria misericórdia de um povo que se arrependeu e que não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda? Por quê? Porque o arrependimento, quer dizer, ele anula uma sentença. O arrependimento, ele fecha a sepultura. 120 mil pessoas foram salvas da morte por causa do arrependimento. E eu sinceramente, irmãos, eu não sei qual é a sentença que pesa sobre a sua vida. Eu não sei qual é o decreto que pesa sobre a sua vida. Mas eu estou aqui para declarar, queridos, que o arrependimento, ele vai mudar o rumo da sua história. Que o arrependimento vai mudar o resultado. Que o milagre de Deus vai ser operado na sua vida quando você se arrepender. Deus vai mudar a história, queridos. Se arrependa e experimente Deus anulando a sentença que está sobre a sua vida. Terceiro lugar, queridos. O arrependimento, ele gera uma nova chance para a tua vida. O arrependimento gera uma nova oportunidade para a sua vida. Na oração que os judeus fazem, queridos, tem uma frase muito tradicional. E essa frase na oração dos judeus dizem mais ou menos assim: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui. A oração da maioria de judeus começa assim, queridos. O arrependimento, ele vai gerar, ele vai criar para você uma nova oportunidade. Rei Davi, queridos, ele estava mais ou menos entre 40 e 44 anos. E agora, com essa idade, o rei Davi já era rei sobre todo Israel. E rei também sobre as 12 tribos de Israel. E o texto diz lá que estava havendo uma grande guerra entre Israel e os filisteus. E Davi não foi para a guerra. Entenda bem, irmãos. É um perigo quando você não se envolve com as batalhas e as lutas da igreja. Davi não foi para a guerra, Davi ficou no palácio. É um perigo quando você não se envolve, querido, com os desafios da igreja. Quando você acha que isso não é para você, ah, deixa que os outros fazem, isso aí não é para mim. Davi ficou no palácio, não foi. E naquele dia, queridos, a Bíblia diz que Davi acordou mais tarde. E a fortaleza de Davi, queridos, ela ficava no alto da cidade. E lá na fortaleza, Davi, ele tinha uma visão privilegiada de toda Jerusalém. E em algum lugar de Jerusalém, Davi vê uma bela mulher se banhando. Davi vê uma bela mulher tomando seu banho. Só que o texto lá diz, queridos, que era um banho diferente. Aquela mulher estava saindo do seu período de ciclo menstrual, então ela estava se purificando. Não era um banho comum. Então, quando Davi vê aquela bela mulher se banhando, ele chama um dos seus servos. E ele pergunta: escuta, quem é essa mulher? Quem é ela? E o servo responde: rei, essa mulher é Betseba. Ela é esposa de Urias, o Eteu, um dos seus 36 valentes. O servo falou isso para Davi. Davi sabia quem era aquela mulher. Mesmo assim, Davi fala assim: manda chamar. O servo foi lá e chamou. E Betseba veio. E Betseba se deitou com Davi. E concebeu. E ficou grávida, irmão. Quando Davi viu que Betseba ficou grávida, mandou chamar Urias lá na guerra. E Urias voltou da guerra. Davi chega para Urias e fala assim: Urias, você já está há muito tempo na guerra. Vai se deitar com sua mulher. Vai folgar com sua mulher. E a resposta de Urias é: Senhor, como posso eu me deitar com minha mulher, me folgar com minha mulher, enquanto os soldados estão lá em guerra? Olha a lealdade de Urias, queridos, com Israel e com Davi. Davi percebeu que isso não deu certo. O que Davi faz? Chama Urias para um banquete. E no banquete, Davi embebeda Urias. E quando ele embebeda Urias, ele chama seus servos e fala: olha, leva ele para casa, porque bêbado ele vai se deitar com sua mulher. E os servos levaram Urias bêbado para casa. No dia seguinte, quando Davi foi perguntar para os servos o que aconteceu, os servos responderam assim: nós levamos. Só que ele não entrou em casa. Ele dormiu na calçada, fora de casa. Então Davi chamou de novo Urias e falou: escuta, rapaz, vai descansar, vai se deitar com sua mulher. E a resposta de Urias agora é: Senhor, a arca do meu Deus está em arraial de guerra. E como pode a arca do Senhor estar em arraial de guerra e eu me folgar com a minha mulher? Perceba que Urias mudou o nível, porque a fidelidade dele era com Israel e com Davi. Agora a fidelidade de Urias é com Deus. Ele diz assim: como pode a arca do meu Deus estar em arraial de guerra e eu me folgar com a minha mulher? E aí Davi percebeu que nada estava dando certo. O que Davi faz? Diz que Davi manda escrever uma carta. E Davi escreve uma carta e manda para Joabe. Joabe é o capitão do exército de Israel. E na carta Davi escreve assim: coloca Urias na frente da batalha, no lugar onde está morrendo mais homens, porque eu quero que ele morra. E Davi envia essa carta para Joabe. Sabe quem leva essa carta, irmãos? O próprio Urias. Urias estava levando a sua sentença de morte. E o texto diz lá que Urias morreu nessa guerra. E diz lá que Davi chorou a morte de Urias. E a criança de Betseba, filha de Davi, nasceu. E diz que essa criança ainda viveu por 3 anos. E o que Davi faz? Ele pega Betseba para morar com ele no palácio. Afinal de contas, era esposa de um dos seus 36 valentes. E todo mundo sabia do que aconteceu, queridos. Só que ninguém diz nada. Todo mundo fica quieto. Todo mundo sabe dessa podridão, mas todo mundo fica quieto. O historiador diz que é nesse período aqui que Davi escreve o Salmo 39. O que está escrito no Salmo 39, pastor? Enquanto eu fiquei em silêncio, os meus ossos apodreceram. Ninguém fala nada, mas aqui dentro está podre. Ninguém fala nada, mas aqui dentro está apodrecendo. Até que um dia, queridos, até que um dia o profeta vai bater na porta de Davi. 2 Samuel capítulo 12, pode ler lá. E quando Davi vê o profeta, Davi pergunta assim: o que ocorre, profeta? Ocorre, rei, que um viajante veio até a casa de um rico fazendeiro. E esse fazendeiro, ele tinha muito gado, tinha muitas ovelhas, tinha muitos servos, tinha muitas servas, era um fazendeiro muito rico, rei. E esse fazendeiro, ele não tomou uma de suas ovelhas para matar e dar de comer para o viajante. E ainda assim, ele tomou a única ovelhinha que esse viajante tinha. Quando Davi ouviu isso, Davi disse assim: vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. Esse homem deve ser morto. E o profeta olha para Davi e diz assim: pois esse homem, rei, é o Senhor. Este homem é o Senhor. O Senhor te entregou nas mãos o reinado de Saul, com todas as 12 tribos de Israel. O Senhor entregou a ti muitas mulheres. E se fosse pouco que o Senhor tinha te entregado, você pediria e ele te daria muito mais ainda. Quando Davi ouviu isso do profeta, disse que ele cai na mesma hora prostrado. E Davi diz assim: pequei contra o Senhor. E o profeta diz: e o teu pecado já foi perdoado. Perdoou quando? Ali, quando se arrependeu e quando confessou. Mas o profeta disse para ele: porém, a espada não vai se apartar da tua casa. Diz que a criança de Davi com Betseba adoeceu e era uma doença muito grave. Então Davi entrou num processo de jejum para que a criança não morresse. Então Davi não comia, Davi não bebia, cancelou as festas do palácio, cancelou toda a celebração no palácio em prol da criança, para a criança não viesse a morrer. De repente, um dos médicos do palácio, conversando com um servo, diz assim: olha, a criança morreu. Como eles conversavam muito baixinho, e Davi percebeu esse sussurro, Davi ficou todo desconfiado e chamou o servo e perguntou: a criança é morta? E o servo disse: sim, rei, a criança morreu. Diz que Davi olhou para aquele servo e disse assim: então tá bom, então você me prepara um banho, porque eu vou tomar um banho. Me prepara também uma mesa, porque eu estou com fome. E manda tocar música no palácio, porque hoje vai ter festa. O servo ficou meio sem entender aquilo e falou assim: rei, eu estou sem entender. Porque enquanto a criança era viva, o rei não comia, não bebia, cancelou as festas, cancelou as celebrações. Agora que a criança morreu, o rei inverte tudo. E Davi diz assim: a criança é morta, é verdade. E ela não virá mais a mim, mas um dia eu irei para ela, porque assim quis o Senhor. Então a Davi retoma sua vida pelo processo do arrependimento. E diz que agora sim Davi toma Betseba como sua esposa. O arrependimento gerou para Davi uma nova oportunidade. E a Bíblia diz que Betseba concebeu e ficou grávida de novo. E nasceu um filho. E quem é esse filho? Salomão. O filho que foi gerado no pecado morreu. Mas o filho que foi gerado no arrependimento se tornou o sucessor do trono de Davi. Por quê? Porque o arrependimento vai gerar para a tua vida uma nova oportunidade. Quando você se arrepende, Deus prepara um novo caminho para você. Quando você se arrepende, Deus abre as novas portas para você. Quando há arrependimento genuíno, Deus abre novos caminhos. E não importa a situação, queridos, não importa a circunstância. Quando o arrependimento é genuíno, não há circunstância difícil, não há situação difícil. Deus vai abrir novas portas para você. Porque o arrependimento tem um poder, queridos, de gerar para a tua vida uma nova oportunidade. Quarto lugar, queridos. O arrependimento, ele restaura o direito perdido. O pecado, queridos, ele tira o teu direito. O pecado anula o teu acesso às promessas de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é linda. Isaías 59, verso 2, diz lá assim: que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. Então, quando nós nos permitimos viver em pecado, nós deixamos de receber as promessas de Deus. Nós temos, queridos, promessas de bênçãos de Deus reservadas para nós. Deus reservou bênçãos para a tua vida. Mas enquanto você permanecer nessa situação de pecado, essas bênçãos permanecerão lá retidas, até que você se arrependa e mude de vida. Por quê, pastor? Porque Deus não brinca com princípios, queridos. Deus, ele não negocia com princípios. Deus não é levado na conversa. O que Deus espera de mim, de você, é uma atitude de transformação, uma atitude de arrependimento sincero e genuíno. Na parábola do filho pródigo, queridos, aquele filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, ele comete 7 pecados, que na mentalidade de um judeu, na mentalidade judaica, eram imperdoáveis, queridos. 7 pecados. Primeiro pecado que esse camarada comete: ele chega para o pai, ainda vivo, e pede a sua herança. Para o judeu, queridos, isso aqui é uma quebra de regra, de protocolo muito sério. Porque você pedir a herança para o pai, ainda em vida, queridos, é o mesmo que você chegar para o pai e dizer: você está demorando muito para morrer, meu camarada. Você está demorando muito para morrer, então me dá logo o que eu quero, minha herança, porque eu vou embora. Então o primeiro pecado que esse camarada comete é pedir a herança para o pai ainda em vivo. Segundo pecado que ele comete, queridos, ele foi à frente do irmão mais velho. ele era o mais novo. E isso não era permitido no meio judaico, queridos. Por quê? Porque a primogenitura em Israel é algo muito sério, queridos. Tão sério que a grande briga entre Esaú e Jacó era por causa da primogenitura. Por quê? Porque o primogênito, ele se tornava o administrador dos bens da família. Ele era o príncipe da família. Ele era o grande representante da família. A herança do primogênito, queridos, era maior do que todos os outros filhos. Então chegar para o pai, na frente do primogênito, e dizer assim: olha, eu sou mais novo e quero minha herança, isso era um pecado muito grave. O terceiro pecado que esse camarada comete, queridos, a Bíblia diz que, tendo o pai dado a ele tudo que a ele pertencia, diz que ele ajuntou tudo e foi embora para uma terra longínqua. E terra longínqua para judeu, queridos, é terra fora dos limites de Israel, é fora do convívio dos filhos de Abraão. E esse pecado era imperdoável entre os judeus, queridos, isso não era permitido. E quando ele chegou lá, ele cometeu o quarto pecado, dizendo que quando ele chegou lá, ele viveu de maneira dissoluta, viveu dissolutamente. E quando você vê o final da parábola, o irmão mais velho traduz essa expressão dissoluta, diz que ele gastou tudo com orgias. E orgias, queridos, está relacionado com prostituição, com bebidas e com drogas. E numa cultura tradicional, queridos, isso era imperdoável. Ele gastou tudo aquilo que o pai tinha conquistado, com orgias, com bebedeiras e prostituição. E aí ele quebrou, e aí ele faliu, e aí ele comete o quinto pecado. No quinto pecado, queridos, ele vai pedir emprego para um gentil. E judeu, queridos, trabalhar para um gentil nos dias de Jesus, sem chance. Isso era imperdoável. É por isso que Zaqueu, queridos, foi impedido de entrar no templo. Por quê? Porque Zaqueu era um judeu trabalhando para os romanos. E isso não se perdoava. Depois ele comete o sexto pecado. Porque trabalhando para um gentil, queridos, ele vai cuidar do quê? De porcos. E a lei mosaica, a lei de Moisés, queridos, tinha uma reserva tão grande acerca de porcos, que se algum judeu passasse perto de um território onde se criava porcos, esse judeu, ele era afastado do convívio durante 7 dias para se purificar. E no sétimo pecado, queridos, o nível chegou tão baixo, mas tão baixo, que esse camarada desejou comer a comida dos porcos. Desejou comer a comida que era servida para os porcos, queridos. Jesus, nessa parábola, leve esse rapaz ao nível mais baixo de humilhação e de degradação que um judeu pode chegar, ao menor nível. Só que de repente, queridos, nessa mesma parábola, esse rapaz para, ele cai em si, e ele diz assim: quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui perecendo de fome. Então esse rapaz começa meio que a ensaiar um discurso, queridos. Ele diz assim: eu vou me levantar e vou chegar diante de meu pai e vou dizer assim: pai, eu pequei perante os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um jornaleiro. E ele faz isso, queridos, e ele se levanta e ele vai se encontrar com seu pai. E diz que quando ele está vindo lá de longe, a Bíblia diz, queridos, que não é o filho que enxerga o pai, mas é o pai que enxerga o filho. A Bíblia não diz que é o filho que corre diante do pai, mas é o pai que corre diante do filho. E quando ele chega diante do pai, ele começa a falar tudo aquilo que programou. Ele começa: pai, eu pequei perante o céu e diante de ti, não sou digno de ser teu filho. Aí o texto diz que o pai não deixou ele terminar o discurso que ele preparou. O pai não deixou. O pai cortou o discurso dele. E quando o pai interrompe ele, o pai fala assim: olha, traga-me depressa a melhor roupa. E aqui, irmãos, não era só uma questão de vestimenta. Não era só uma questão de vestir, porque a roupa daqueles dias, queridos, das famílias, tinha um brasão da família. Então não era só uma questão de vestir. Quem usava a roupa estava representando a família. Era uma questão de status familiar. Então quando o pai fala assim: olha, trazei-me depressa a melhor roupa, O pai está falando assim: eu quero você de novo inserido no seio da família, no seu devido lugar. Por que, pastor, está falando isso? Porque é impressionante, irmãos, como nós temos dificuldade de devolver quem falha ao seu devido lugar. Parece que quem falha, queridos, tem que ser esmagado pela nossa religiosidade. Parece que quem falha tem que ser esmagado pelo nosso senso de moralidade. Nós temos dificuldade, queridos, de devolver quem falha ao seu devido lugar. Nós temos essa dificuldade. A igreja tem essa dificuldade. Falhou? Falhou. Não faz mais parte da família. Nós temos essa dificuldade. Mas Jesus, nessa parábola aqui, acerca do filho pródigo, queridos, Jesus fala assim, ó: você volta para o seu lugar e acabou. Você é de novo da família e acabou. E depois Jesus diz assim, o pai fala assim: trazei-me também as sandálias. Só que, queridos, um escravo não usava sandália naqueles dias. Quem usava sandália era filho. O filho chega para o pai e fala assim: olha, eu não quero ser teu filho, eu quero ser um jornaleiro. Mas quando o pai traz as sandálias, o filho entendeu que o pai não queria receber ele como escravo, que o pai queria receber ele como filho. Deus não te recebe como escravo, meu camarada, Deus te recebe como filho. E o pai fala mais, o pai fala: também traga-me o anel. Quando a herança era dada naqueles dias, o anel era tirado. Por quê? Porque o anel garantia o direito. Então, se o anel é tirado, o direito é perdido. Então, quando o pai fala assim: trazei-me depressa o anel, e o pai coloca o anel, sabe o que o pai está falando para o filho? Eu te devolvo o direito que você perdeu. Eu devolvo para você o direito que você perdeu. Mas somente o arrependimento torna isso possível. Somente o arrependimento faz com que isso aconteça. E Deus vai gerar na tua vida a restauração através do seu arrependimento. Deus vai restituir a sua família através do seu arrependimento. Deus tem o poder de restituir tudo aquilo que você perdeu quando você se arrepender. O arrependimento é uma bênção para a tua vida quando você o pratica, queridos. Arrependimento, queridos, é uma bênção para a tua vida. E Deus já te deu a oportunidade de arrependimento. Então, queridão, o arrependimento não depende mais de Deus, porque isso Ele já não deu. O arrependimento depende de você. A grande questão é que quando eu quero que alguém se arrependa por ter me ofendido, a grande questão é que meu orgulho está em jogo. Porque se a pessoa se arrepende de ter me ofendido, de certa forma ela está massageando o meu ego. É uma forma da pessoa dizer assim: reconheceu que eu estava certo e se humilhou diante de mim. Por quê, queridos? Porque a expectativa humana a respeito de arrependimento, queridos, é movida por orgulho. A expectativa humana acerca do arrependimento é movida por possessividade e por vaidade. Mas quando Deus quer que nós nos arrependamos, queridos, Deus não precisa se vangloriar no nosso arrependimento. Deus, irmãos, não precisa do nosso arrependimento para Deus se sentir bem. Ele não quer que você se arrependa para lançar isso no seu rosto. Deus, Ele não quer que você se arrependa para te humilhar, para dizer que você peca, nada disso, queridos. Mas Deus quer que você se arrependa para que Ele te restaure. Deus quer que você se arrependa para que Ele te renove. Deus quer que você se arrependa para que Ele gere uma nova chance para você, para que Ele restitua o direito que você perdeu. E Deus está aqui, queridos. E se você, por algum acaso, queridos, tem algo que você se arrepende e ainda não confessou a Deus, queridos, eu quero te dar a oportunidade nesse dia, queridos. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Eu termino essa ministração por aqui, queridos. Eu quero te dar a oportunidade de você se colocar em pé, queridos. Colocar a mão no teu coração. Porque todos nós aqui, queridos, sem exceção nenhuma, todos nós aqui temos do que se arrepender. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. É, queridos, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando do teu pecado, queridos. Eu estou falando das tuas falhas. Eu estou falando dos teus erros. Se arrependa, porque Deus está aqui para ouvir, queridos. E Deus, Ele quer te restaurar hoje. Deus, Ele quer te dar hoje uma nova oportunidade. Deus, hoje Ele quer restituir o direito que você um dia perdeu. Tem coisas aí com você que o Espírito Santo está me falando que um dia você perdeu. Mas perdeu porque naquele dia você não se arrependeu. Porque naquele dia você não confessou para Deus. Por isso você perdeu. Mas Deus manda te dizer que hoje Ele está aqui para te ouvir. E que ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Por quê, pastor? Porque Deus é cheio de graça, de bondade, de misericórdia e de fidelidade. E a palavra dEle está escrito bem assim, que os ouvidos dEles não estão agravados, mas que os ouvidos dEles estão inclinados para o teu clamor. E a minha oração, como filho de Deus, é para que nesse momento Deus, Ele estenda a mão sobre você, e que você confesse, que você se arrepende de todas as suas falhas, de todos os seus erros. Confesse aí no lugar onde você está tudo aquilo que você fez de errado e ainda não se arrependeu. Confesse para Deus todas as suas falhas, que hoje Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Hoje, nesse exato momento, Deus está abrindo nova chance para você. Deus está abrindo novos caminhos. Deus está transformando a sua vida. Deus está anulando uma sentença de morte. Deus está quebrando todo o decreto de malignidade sobre a sua vida no dia de hoje. Hoje as portas dos céus estão abertas para que Deus te abençoe, para que haja transformação através do arrependimento, para que haja restauração através do arrependimento, para que novas portas se abram através do arrependimento, e para que tudo aquilo que se perdeu seja restituído através do seu arrependimento. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, aqui estão os teus filhos na tua presença, Senhor. Eles estão confessando a ti, Papai, tudo aquilo que eles fizeram de errado, Pai. Eu não conheço o coração dos teus servos, ó Deus, mas tu conheces, ó Pai, cada coração que está aqui nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Papai. Eles estão confessando a ti, Papai, todas as suas falhas, todos os seus erros, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Papai. Ouve aí dos céus, Papai, e cura a tua nação, Papai. Cura teus servos, Papai. Sara as feridas, Senhor. Anula a sentença, Papai. Transforma essas vidas, ó Deus. Restitui o direito perdido, Papai. E abre novas portas para os teus filhos, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Papai. Eu declaro, Pai, que essa palavra seja verdade na vida dos teus servos, Pai. E que no dia de hoje, Senhor, eles possam um dia dar testemunho, Papai, que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor ouviu o clamor dos teus servos, Papai, e que o Senhor os abençoou, Pai. Assim eu entrego, Papai, cada confissão de pecado, Papai. Assim eu entrego, Papai, cada arrependimento no dia de hoje, Papai. Eu entrego em teu altar, Pai, para que o Senhor cumpra na vida deles aquilo que está escrito na tua palavra, que é promessa de restituição, que é promessa, Papai, de sentença anulada, que é promessa, Senhor, de novas portas abertas. E tudo isso eu te peço para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Jesus.